funciona. Infelizmente, uma vida a lamentar de uma concidadã nossa que morreu na cave onde vivia com o seu marido. E muitos, muitos exemplos de comerciantes que estão a pensar abandonar o seu ramo de atividade, porque isto ainda por cima aconteceu na pior altura de todas, que é a do Natal, que é aquela em que tinham mais rendimento. Isto não é normal, mas isto vai ser cada vez mais normal. E, portanto, a questão que se coloca aqui é, ao mesmo tempo que tentamos procurar soluções para agilizar as ajudas para quem sofreu com os efeitos destas cheias, e aqui já houve várias perguntas que não vou repetir, temos que pensar o que é que podemos fazer para, a partir de agora, porque pode acontecer outras vezes já neste inverno, termos uma forma de ação que seja expedita e, ao mesmo tempo, credível e fiável do ponto de vista do escrutínio documental e dos gastos de recursos que são de todos, para agir sempre nestas situações, e gostaria de saber se há alguma reflexão em relação a esse assunto. Em particular, nós temos a unidade de missão para o novo Pacto Verde, aprovada no Orçamento de 2022, tanto quanto é do nosso conhecimento, o despacho para a criar está pronto, e temos poucos dias até se cumprir o Orçamento de 2022, e entre as suas atribuições tem precisamente a de identificar e designar as áreas de ação prioritária em termos de prevenção, preparação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas, porque concordamos todos que é preciso combater as alterações climáticas a longo prazo, mas isso não nos ajuda a resolver drenagem ou diques ou barreiras que têm que estar já construídas, se possível, no próximo ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado, queira terminar.
Vou terminar, mas eu estou a ver os tempos, creio que estamos todos a ver, e eu sei que a presidência mudou, mas espera-se uma certa consistência na aplicação desses tempos e menos protestos daqueles que mais abusaram desses tempos. Finalmente, Senhora Ministra, eu creio que concorda comigo que o aumento do abono de família é uma das maneiras mais diretas que nós temos de ajudar os mais vulneráveis, não com apoios pontuais, mas estruturais. Soubemos ontem que há 800 milhões, 4 décimas do déficit, que estão para lá daquilo que o próprio Governo achava razoável ter déficit para 22, isso significa que, por exemplo, com 270 milhões nós podemos aumentar em 30% o abono de família. O Governo irá considerar essa medida? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar agora a palavra para responder à Sra. Ministra da Presidência. Tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que vi nos municípios que visitei foi, na verdade, uma grande capacidade por parte das autarquias, com a colaboração dos bombeiros, da Proteção Civil, dos militares, das instituições do Ministério do Ambiente, de recuperar com uma rapidez muito impressionante aquele que é o primeiro impacto destes danos, e aquilo que nos comprometemos é poder acelerar dar também a nossa capacidade de resposta rápida neste momento. O Sr. Deputado tem razão, sabendo que este tipo de fenómenos serão mais frequentes, precisamos talvez de uma resposta estrutural que possa ser mais rapidamente acionável. Eu creio é que neste momento o mais importante é mesmo responder, mas acho que é uma reflexão que precisamos de fazer, ter instrumentos previamente preparados para uma ação rápida perante estas situações. Senhor Deputado, o Governo, a Assembleia acabou de aprovar o Orçamento de Estado para 2023, a nossa expectativa é que a sua execução permita reduzir significativamente a pobreza infantil com o aumento do abono de família que fizemos e também com a prestação infantil que criámos, e cá estaremos para ir corrigindo aquilo que for necessário corrigir. Para já temos um orçamento com um elevadíssimo reforço dos apoios sociais, com a atualização do IAS a 8% e a criação e o alargamento das prestações sociais que tínhamos criado. E esse é o caminho que temos de fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Vamos agora passar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos os dois senhores deputados inscritos, que vão gerir os 9 minutos que lhes toca da forma que entendem. E damos a palavra de imediato ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores ministros, os senhores secretários de Estado. Queria começar, em primeiro lugar, como nota prévia, por dar uma palavra de valorização e importância destes debates setoriais, porque permitem de facto aprofundar temas com os interlocutores certos, aqueles que estão, como se diz em bom português, com a mão na massa, e isso foi um contributo do PS e do PSD, e parece-me que é de facto muito relevante. Queria começar este debate por dizer que vou-me concentrar nas matérias relacionadas com os fundos europeus, com os apoios europeus. Gostaria antes disso de fazer alguns comentários relativamente a algumas observações que foram sendo feitas pelos anteriores grupos parlamentares. Não vou naturalmente focar em nenhum dos comentários da esquerda, do Bloco e do PCP, por razões óbvias, não estão de acordo com a Europa, portanto não faz sequer sentido falarmos sobre programas que têm origem na União Europeia, e portanto concentrar-me-ei na direita e em particular no PSD. E a primeira questão é lembrar uma coisa que me parece muito importante. O PSD trouxe cá as questões habituais, expectáveis, digamos assim, da execução, e todos nós sabemos, acompanhamos este processo, e estão aqui deputados que acompanham este processo há muito tempo, o processo do PRR em particular, e todos sabemos que o PSD nunca se mobilizou muito para um programa desta natureza depois da pandemia. Nunca se entusiasmou sequer para isso. Nós víamos o Sr. Primeiro-Ministro António Costa em Bruxelas a tentar pressionar para um programa desta natureza, mas, enfim, o PSD assobiava para o ar, não mostrava nenhum interesse sobre isso. Aliás, algumas notícias que estão no site do PSD, nada mais como ir à fonte mais apropriada, julgo que não dirão que isto é errado, no site do PSD é fácil de perceber isso. Rui Rio, o governo está desde o início da pandemia à espera do milagre europeu. Isto não é alguém que está verdadeiramente interessado em ter um programa que possa, de alguma forma, recuperar o país. Mas mais, um deputado do PSD diz também que o programa de estabilidade é uma confissão antecipada do fracasso do plano de recuperação e resiliência. Também não me parece que isto seja um entusiasmo enorme relativamente a este programa e até um esforço para garantir que isto possa ser interessante. E ainda um outro dirigente do PSD: os portugueses não caíram no engodo da chuva de milhões de Bruxelas. E, portanto, mais uma vez isto fica claro. Estamos a falar de um programa, e tivemos intervenções do PSD, de algo que o PSD nunca se mostrou verdadeiramente interessado, nem sequer teve contributo decisivo para que isso acontecesse. E isto merece ser sublinhado. A segunda nota é para dizer o seguinte. O PSD, quando percebeu que o PRR ia ser uma realidade, apareceu em público e disse: nós concordamos, mas temos um programa diferente. Nós não concordamos com aquele programa, temos um programa diferente. E fizeram um programa. É uma coisa boa na política fazer uma coisa como deve ser. O programa está feito, está também no site do PSD, aliás, feito pelo atual líder parlamentar. E pasmem-se, portugueses, eu já disse isso, mas vale a pena dizer numa altura em que se fala de PRR e que a bancada do PSD tanto se escandaliza. O programa do PSD tem coisas interessantes. O contributo para o Serviço Nacional de Saúde para o PSD era 1.000 milhões. Ora, para o PS são 1.400 milhões. Aqueles que dizem que é preciso mais dinheiro para a saúde e não sei, etc. No caso do PRR, propõe 1.000 milhões. No caso da escola digital, o PSD propõe 400 milhões, o PS propôs 559 milhões. Muito menos do que o PS. Para as empresas, aquilo que tantos meses levaram a dizer que o PRR não olha para as empresas, é um fracasso no que diz respeito ao tecido económico, os senhores do PSD, o atual líder parlamentar, propôs no seu estudo 5 mil milhões, o PS 6 mil milhões. E termina relativamente aos empréstimos, numa altura em que era preciso de facto dinheiro para alimentar a economia, o PSD propõe 1.555 milhões e o PS 2.770 milhões de empréstimos. E, portanto, parece muito relevante dizer que os senhores falam, mas quando chega a altura de ajudar as pessoas, de ajudar as empresas, de ajudar o Serviço Nacional de Saúde, de ajudar a escola pública, os senhores propõem muito menos do que o PS e, de facto, os senhores só propõem mais, é mesmo nos cortes aos trabalhadores, nos cortes aos salários, nas pensões, e isso os senhores fazem muito bem. E, portanto, queria ainda fazer um outro comentário que me parece muito importante. Senhora Ministra, quando nós continuamos com o processo relacionado com o PRR, nós percebemos que o PSD ficou algo assustado que afinal aquilo poderia correr bem. E quando apresentamos o programa PRR, o PSD veio logo a público, mais uma vez encontrei no site do PSD isto mesmo, e há um deputado que diz assim: governo escondeu medidas de austeridade no PRR. Quando foram ver, afinal não eram medidas de austeridade, eram reformas e estavam todas lá. E eram exatamente aquilo que o PSD dizia que não havia, que era reformas. Não havia reformas no PRR, eles estavam lá e os senhores disseram que estavam escondidas e foi demonstrado que não estavam. Eu termino sobre esta matéria do PRR e esta saga que aqui anda para dizer o seguinte: quando nós percebemos que hoje estamos numa conjuntura difícil, que as coisas são mesmo difíceis, que a guerra está a criar problemas e pode criar problemas à execução, nós antecipamos isso mesmo. Fizemos uma alteração do Código de Contratação Pública. Pedimos a ajuda do PSD. O PSD contribuiu, mas quando foi a altura de votar, absteve-se. Esse foi um primeiro sinal de que, aparentemente, poderiam estar interessados em acelerar o PRR, mas na prática não estão assim tão interessados. Mas pior, nós tentamos fazer aquilo que me parece óbvio, que é estender o regime de expropriações também ao PRR, para garantir naturalmente que podemos acelerar um processo que é difícil. Sabemos que é difícil. O que é que fez o PSD? Juntaram-se os deputados e pediram a inconstitucionalidade desse regime de expropriações. É verdade que o Tribunal Constitucional disse que não tinham razão, mas o vosso contributo para acelerar o PRR foi travar o PRR. E termino dizendo o seguinte: não vale a pena falar de execução, porque nós ainda nos lembramos quando os senhores fizeram o PT 2020, tiveram 2 anos que distribuíram 500 mil euros e fizeram 0 concursos para as autarquias. Portanto, estamos conversados sobre execução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a verdade é esta e é simples para quem entendeu de que de Bruxelas só vinham ordens para não discutir. Nunca viria nada de bom, que era impossível transformar a política europeia, que não havia alternativa a não ser cumprir sem falar, é natural que apareça como surpreendente a capacidade que o Primeiro-Ministro teve de lançar uma ideia, de se bater por ela, de trazer todos os Primeiros-Ministros, todo o Conselho Europeu a concordar com ela e de ela estar agora no terreno com muito trabalho português na matéria. Quem nunca acreditou que era possível que da Europa viesse alguma coisa boa e que Portugal tivesse capacidade de a construir, é natural que tivessem olhado para o PRR com a mesma suspeição que agora, na verdade, colocam à sua execução. Esta manhã mesmo foi sempre repetido que o PRR não estava a ser cumprido, que não havia uma única instituição credível que o dissesse. E, portanto, eu recomendo a todos os senhores deputados do PSD que possam visitar a decisão da Comissão Europeia hoje sobre o segundo pedido de pagamento português e lá verão que lá está escrito que Portugal cumpriu plenamente todos os marcos e metas com que estava comprometido. Lá estão as palavras da Sra. Presidente da Comissão Europeia e de vários comissários europeus reconhecendo isso mesmo, o caminho que temos feito, que tem obstáculos, que tem dificuldades, e nós cá estamos, como sempre, para os ultrapassar, para acelerar, para ultrapassar os problemas, e a única coisa que temos por certo, além da nossa vontade de resolver os problemas, é que nunca teremos o PSD ao lado do Governo para resolver problema algum, apenas para alertar para os riscos, para falar de insucessos, até ao momento em que finalmente desistem desse argumento e encontram um problema novo para repetir exatamente o mesmo procedimento. Foi isso que aconteceu quando diziam que não havia dinheiro para as empresas e vendo a capacidade de mobilização de todo o país em torno do programa das agendas mobilizadoras e a vontade do Governo em reforçá-lo significativamente com a nova verba do PRR, o que é que dizem? Mudam de assunto, porque daquilo é que não vale mesmo a pena mais falar. Aquilo que a Comissão reconhece hoje é que entre o primeiro e o segundo pedido de pagamento que Portugal já viu aprovados, temos 17% do total das metas que o PRR tinha cumpridas. E esse é o sinal da execução do PRR. Ninguém, escusam de vir a seguir dizer que me ouviram atentamente e que eu estou muito despreocupada, porque não é nada disso que aqui tenho repetido. Existem pressões de acesso a matérias-primas, existem pressões de aumento de preços, os valores que tinham sido previstos no PRR têm hoje uma necessidade de ser atualizados por força da inflação e nós cá estaremos para, num diálogo sério e enquanto interlocutor respeitado, defender aquilo que são os interesses do país nesta matéria também. O Sr. Deputado deu alguns exemplos de reformas do PRR. Uma das mais relevantes está, duas das mais relevantes, na verdade, estão aqui para votação nos próximos dias na Assembleia.